The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Conexão Sul América, Rádio Southland 96.4 FM, conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranaki, Radio Rocks Bay, Otago Axis Radio e Plains FM.
E você também pode nos ouvir pelo website www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou também pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul-América. Eu sou o João.
E eu sou a Luísa.
E vamos juntos aqui para mais um programa pela Rádio Southland 96.4 FM. Não, o programa não está assustador hoje não, gente. Fiquem tranquilos. Foi só uma brincadeira para a gente começar aqui o programa. Uhum. Tudo bem com você, senhorita Luísa?
Tudo bem.
Você que está aqui não nos abandonou.
Eu não abandonei.
Que bom. Fico muito feliz aqui com a sua presença. Isso aí, continua e continue aqui, por favor. Não vá embora daqui.
Vai não. Rapaz.
Continue aqui. E nesse programa, a gente, atendendo a muitos pedidos mesmo, recebemos vários e-mails, várias mensagens, vários telefonemas aqui na rádio. Eles falaram pra gente, pelo amor de Deus, gravem a segunda parte com a Luísa falando sobre a sua experiência na escola.
E eu vim.
E ela veio aqui novamente, depois de tantos apelos das pessoas.
Tantos pedidos.
Depois de tantos pedidos, a gente decidiu e vamos fazer uma segunda parte aqui do programa. E assim, ó. Preciso confessar uma coisa para você.
Ok.
Sinta-se honrada, porque você, a senhorita é a primeira pessoa que a gente grava um programa aqui em duas partes.
Ai, ai, viu?
E olha que a gente já teve aqui muitos convidados passando pelo programa.
Que dava para fazer a segunda parte.
Com certeza, sim, com certeza. E a gente tem muitos assuntos aqui, né? A gente poderia convidar todo mundo novamente aqui, fazer partes 2, 3, 4, 5, que realmente a gente teria muito... muito conteúdo, muita coisa para falar aqui no programa.
Com certeza.
Mas você, como anfitriã também no programa, vamos aqui para a segunda parte contigo. E vamos dar continuidade, né, à conversa que a gente teve na semana passada.
Sim.
Hoje, obviamente, falando de outras coisas, mas também relacionadas ao tema escola. Estudos na Nova Zelândia.
Uhum.
Como é estudar o... ensino médio. Na minha época a gente falava segundo grau. Já não fala nada, eu já sei o que você... Só por essa respirada eu já sei o que você iria falar aqui. Mas tudo bem. Vamos aqui, continuar o nosso bate-papo aqui.
Vamos lá.
E, bom, dessa vez você quer começar falando do quê? Assim, o que, que mais te chamou? O que, que te chamou a atenção quando você começou a estudar aqui? O que, que tem de tão diferente entre... em escola na Nova Zelândia, escola do Brasil. Pronto, você que é a pessoa que está sendo entrevistada ou participando também aqui com a gente, por onde você quer começar?
Assim, ao longo da semana eu fui pensando em algumas coisas a qual eu poderia falar aqui. E uma coisa que me veio à mente...
O que foi?
É a questão de professores substitutos aqui.
Ah, é?
Os professores substitutos. E a frequência a qual os professores faltam nas aulas.
Interessante.
Eu percebi isso.
Conte-me mais sobre isso.
Eu percebi isso. E principalmente professores a qual se envolvem em muitas coisas fora do período. Fora da escola. Eles tendem a faltar um pouquinho demais na sala de aula.
Entendi. Quer dizer, não vão,
isso,
e tá tudo certo?
Fica a parte da gente escolher o que a gente faz, né? Quer dizer, eles têm um professor substituto,
uhum,
mas eles passam as atividades, nada é garantido que a gente faz. O professor fala assim, eu passo a atividade, vocês fazem se vocês quiserem, quem vai se prejudicar vai ser vocês.
Uhum. Mas, por exemplo, as atividades que os professores substitutos passam, são atividades que têm relação com as matérias, ou sei lá, com a matéria do dia, ou do, né, do professor que faltou, é, como é que é?
É, tem, obviamente tem relação com a matéria, mas geralmente no Brasil, pelo menos pelo que eu me lembre, quando alguma professora faltava da matéria, vinha uma outra professora da mesma matéria vinha dar aula pra gente. Não era uma professora aleatória. Aqui não.
É, mas você falando isso é engraçado, porque assim, eu lembro que na minha época de estudos, e assim, né, uns 2 meses atrás, mais ou menos, é, a gente, assim, o professor substituto lá era um professor, às vezes não era nem um professor, eu lembro porque assim...
Era inspetor.
Eu fiz estágio, né, na época que eu era estudante de psicologia, a gente tinha uma matéria, quer dizer, a gente teve algumas matérias que eram relacionadas à educação.
Sim.
E a gente tinha que fazer estágios na escola.
Uhum.
E eu me recordo em algumas situações que eu tive que assumir uma sala de aula quando o professor, que era da matéria, sei lá qual que era a matéria, simplesmente chegavam pra gente e falavam assim, ó, professor faltou, a gente precisa que você cubra ele lá, vai pra sala. E assim, sem ter preparado nada, assim, porque a gente não tinha, não era professor nem da matéria, a gente, na verdade, não era nem professor, a gente era estagiário dentro da escola que, enfim, tava lá pra fazer estágio.
Mas aqui, uma coisa que eu não sei se tem no Brasil, porque as coisas acontecem muito de última hora, né? Tem um professor específico na escola que é responsável por organizar os professores substitutos.
Tá.
Quando eu estudava no SESI, quando... Né, depois que eu tive professores de diferentes matérias, sempre vinha um professor de um outro ano, mas da mesma matéria, pra dar aula pra gente quando a professora faltava.
Ah, entendi.
Eu, bom, como o senhor falou, né, quando o senhor estudava, era diferente.
É.
Mas talvez isso pode ser uma coisa do SESI também.
Isso que eu ia falar, talvez isso daí pode ser uma questão específica da escola lá, pelo fato, enfim, deles terem um... Como fala? Uma estrutura diferente.
Sim.
Né? É, até porque eu sei que, por exemplo, no ensino público, existe uma carência gigantesca de professores lá no Brasil.
Uhum.
Que não necessariamente quem dá aula, por exemplo, mesmo o professor que é, como fala, efetivo, fixo daquela matéria, não necessariamente ele é o professor, ele é o professor especialista naquela matéria.
Uhum.
Eu já tive amigos, professores que, por exemplo, professores de geografia que tem que dar aula de história, de português, de outras matérias, não sendo uma pessoa, um acadêmico formado naquela cadeira, naquela matéria. Pode
Sim.
acontecer também, né? Mas aqui, enfim, continue aí a sua, sua explanação.
Por que isso me chamou a atenção? Porque tem muitos dias na escola a qual eu tenho uma aula no dia inteiro.
Uhum.
Eu expliquei da última vez, né, no último programa, né, na semana passada, como que funcionava a nosso horário escolar.
Sim.
Eu acho que essa semana teve um dia que eu só tive uma aula, de 4 aulas eu só tive uma aula,
uhum.
e o resto eu fiquei livre.
Entendi.
O professor não passou nenhum trabalho pra gente fazer?
Uhum.
A minha primeira aula só tinha 4 alunos.
Poxa vida.
Eu tinha 4 alunas. Mas isso tem uma razão, né? Obviamente, tudo é justificado. É, essa semana, né, que já passou, né, teve a production da minha escola, que era a apresentação de Legalmente Loira, o musical. Eu não sabia que existia um musical de Legalmente Loira.
Uhum.
Eu nunca assisti o filme Legalmente Loira, mas o primeiro contato que eu tive com Legalmente Loira foi o musical, não foi o filme.
Uhum.
Então, cara, mas muito mais da metade da minha sala de teatro estava na apresentação.
Assim. Não, mas aí, por exemplo, isso daí, ok, eu entendi. Mas também é um caso, não é uma coisa que é frequente ter 4 alunos na sala. No decorrer
depende,
do ano.
Depende. Depende muito, porque a escola... Tudo bem que eu entendo que é uma coisa para as meninas aprenderem, né?
Sim.
Aprenderem fora da sala de aula. Mas a escola faz muitas viagens.
Não, tudo bem. Mas assim, não é uma coisa que acontece semanalmente. De ter 4 alunos na sala?
Sim, dependendo da viagem que te dá, da viagem da aula que tiver, sim, acontece, pode acontecer. Eu acho que teve uma viagem de artes umas semanas atrás, teve o quê? No máximo umas 6, 7 meninas na minha sala de aula.
Uhum. De quantos alunos no total?
Uns 20.
Uhum. Entendi.
Então, isso é uma coisa que acontece frequentemente. De aluna, de faltar porque tem aula pra ir, campeonatos também, que infelizmente assim, acontecem durante os tempos de provas, que é uma coisa que prejudica.
Isso é uma coisa que eu acho que, assim, eu lembro que em algumas situações, em algumas oportunidades, que a gente, enfim, que eu me lembro que logo quando a gente chegou aqui, você tinha, por exemplo, aula de reforço, sei lá, de inglês, alguma acontecia no horário de outras aulas. Eu lembro que isso era uma coisa que pra gente, a gente fala, mas como é que pode ter um... Você ter uma aula junto com outra aula, né, assim.
Isso é uma coisa que eu nunca gostei muito, pra ser sincera, porque as aulas de reforço ajudavam.
Sim.
Mas o fato de eu perder aula pra ir pra aula de reforço me prejudicava mais do que ajudava. Acho que tinha porque eu tinha, eu acho que 2 vezes por semana.
Uhum.
Tinha semana que eu perdia 2 aulas de ciências, porque caía bem em cima dos dias da minha aula de ciências, e geralmente ciências, pra mim, é o mais complicado, né? Principalmente quando envolve química.
Uhum.
Aí complica a minha vida.
Sim.
Então, isso acaba prejudicando, porque não tem como fazer depois do horário da escola.
Exato.
Não tem como fazer antes do horário da escola, já que é o dia inteiro.
Aham. Uhum.
Então aí complica. Tem os aplicativos que a gente usa pra fazer aula de reforço dentro durante o horário que a gente tá em casa, mas eu sei que muitas meninas não fazem.
Entendi. Esse é um lado, assim, esse é um lado negativo.
É um lado negativo.
É um lado negativo da escola daqui. O fato de você... A escola gerencia as aulas de uma maneira, enfim... Que pra gente é diferente, né? Você ter 2 aulas, por exemplo, no mesmo tempo e, enfim, você tem que perder. Pra assistir uma, você tem que perder a outra. Isso não é algo que pra gente, sei lá, não sei se pro pessoal daqui isso faz sentido, né? Pra gente que vem de fora, não é algo meio estranho, assim, você fala.
Enfim. Coisas que acontecem durante o horário de aula, realmente, principalmente no meu ano agora, tendem a prejudicar muito o aluno.
Uhum.
Então eu sei que tá tendo uma viagem agora. Uma viagem para as meninas que fazem aula de Maori. Uhum. Na escola.
Mas para onde que elas vão?
Eu não sei direito. A minha amiga falou o nome, mas é um nome em Maori e eu não consigo lembrar.
Aham, uhum, sim.
Mas essa coisa de viagem, de coisas que de campeonatos que acontecem durante o horário escolar. Uhum. Às vezes a pessoa tem, sei lá, uma prova super importante para fazer e perde a prova.
Entendi.
Isso eu só descobri depois.
Aham.
Uhum. Tipo... Já se inscreveu, já tem tudo planejado, já sabe quando que vai ser o horário, o dia da viagem. Vai uma semana antes, a professora fala, vai ter prova no dia. E você fala, e agora?
Uhum,
que eu faço?
Isso
é um lado negativo, porque chega a prejudicar o aluno.
Uhum.
Mas aí é a escola que...
Bom, eles devem, eu não sei, aí assim, eu não vou saber explicar aqui também, mas a escola deve ter uma maneira de gerenciar isso, porque... Enfim.
Deve não, tem que ter, né? Precisa
não faz
ter,
sentido,
porque senão você... prejudicar o próprio aluno da própria escola, você fala, ué.
Com certeza.
Mas como assim?
Exato. Né? Enfim. Mas uma coisa interessante, por exemplo, eu me lembro que pra mim me chamou a atenção, não sei se pra você aconteceu a mesma coisa, mas eu me lembro quando você tinha acabado de entrar na escola aqui, você tinha aulas que muito práticas. Eu lembro de você ter tido aula, por exemplo, de culinária, aula de marcenaria.
Ai, Deus, pai. Essa aula de marcenaria foi um desastre.
Mas é muito legal o fato de você ter a possibilidade de aprender coisas práticas pra tua vida.
Sim, quando eu entrei na Prime School, né? Porque já que eu não fui direto pro high school,
uhum.
Quando eu entrei na Prime School, eu tive aula de costura.
Costura, é verdade, eu lembro
disso. E tive aula de marcenaria. Uhum. Trocava em cada termo.
Uhum.
Aí, quando eu entrei pra escola no ano 9, eu fiz aula de dança.
Tá.
E eu fiz uma aula que se chamava Show Me the Money.
Show Me the Money.
Assim, Claro, é importante você aprender a como...
Administrar o dinheiro.
Administrar o dinheiro, como administrar um negócio, beleza. Mas, cara, eu não conseguia prestar atenção naquela aula de jeito nenhum.
Como assim?
Eu não conseguia. Era muito difícil pra mim.
Uhum, mas difícil em que sentido?
Difícil que eu não entendi o que estava acontecendo na sala de aula.
Uhum.
Provavelmente não. Eu tenho certeza que era realmente por conta do meu inglês, que ainda não estava lá, aquelas coisas.
Uhum.
Eu não tinha coragem de pedir ajuda pra professora.
Entendi.
Eu tinha medo.
Uhum.
Porque eu tinha medo de eu falar uma coisa e ela entender outra e ela me explicar uma coisa que não era que eu perguntei.
Uhum.
Então eu não conseguia falar.
Uhum.
E eu também não tinha nenhuma amizade naquela aula.
Entendi.
Meu primeiro ano na escola foi um ano meio complicado, porque eu não tinha amizade. Ou seja,
foi o primeiro, né?
Foi o primeiro. Então eu ficava sozinha a maior parte do tempo.
Uhum.
E aí eu pra biblioteca, sei lá, eu ficava sentada. Ou na biblioteca, ou na minha sala de... Na lunchroom, que eles falam, né?
Uhum, entendi.
Ou eu ficava lá sentada, e sozinha.
Uhum.
Porque eu não conseguia falar.
Tá.
Porque eu não conseguia conversar com ninguém.
Uhum.
Então, eu tive essa dificuldade de pedir ajuda. Então, foi uma aula bem complicada pra mim.
Entendi.
Porque eu não entendi o que eu tinha que fazer.
Uhum. Mas era, assim, em tese, é uma aula que você, enfim, aprende a enfim... Gerenciar, administrar seu dinheiro, gerenciar ali o teu...
Eu não lembro muito bem agora, porque pô, faz 3 anos, aí é pedir demais, né? Mas era mais ou menos assim, então a gente criava um produto, a gente tinha que fazer controle de demanda, a gente aprendia sobre como controlar a demanda, ver o que estava o dinheiro que estava entrando, o dinheiro que estava saindo...
Uhum.
Coisas desse tipo.
Uma forma mais prática de como você mexer com dinheiro.
Exatamente.
Entendi.
E aí, isso foi no primeiro semestre.
Uhum,
eu fiz aula de dança e aula de... essa aula. E depois eu fiz... Eu fui pra aula de teatro. E eu resolvi fazer culinária. Uhum. Detalhe que foi aí que eu comecei a fazer teatro. E foi aí que eu não quis largar mais teatro.
Uhum.
Eu nunca mais desisti de fazer teatro. E olha, eu não sou lá aquelas coisas do teatro, não, mas é uma aula bem divertida, é uma aula legal.
É legal.
E aí eu fui fazer culinária. Qual, de novo, eu estava sozinha, porque eu não conversava com ninguém.
Uhum.
Então, mas eu adorava cozinhar, o pessoal do meu grupo, eles ficavam fazendo meio migué pra mim, sabe?
Uhum.
Às vezes tentava me excluir, mas eu sabia fazer mais coisa do que eles, então...
Mas eu acho interessante, né, essa coisa de você ter aula, por exemplo, aula de culinária na escola, porque...
Eu adorava, porque eu ia pra escola sem comer.
Então, é algo tão fundamental, assim, você saber cozinhar, você aprender a se virar na cozinha e tudo mais, e você ter isso como uma matéria de escola, né, algo
Sim.
que é tão... Assim, é tão básico você saber, porque, enfim, é você saber se virar pra tua vida, né?
Realmente. Então, eu fiz algumas receitas que eu fiz lá na escola, aqui em casa, né?
Uhum.
Eu lembro de fazer.
Sim, eu me lembro. Quando você fez os... Como chama? O chili beans lá?
Era coisa com...
Os nachos.
Com nachos. Era,
bom demais,
era,
tava
chili.
Bom.
Não é chili?
Chili beans.
É isso mesmo. Eu fiz...
Os nachos.
Teve bastante receita qual eu fiz aqui em casa.
Agora deixa eu te perguntar, o bolo de cenoura você aprendeu a fazer com quem?
Olha, o bolo de cenoura eu aprendi a fazer sozinha, ok?
Oh, muito
eu não
bem!
Eu não sei como que surgiu a ideia pra mim de eu fazer um bolo de cenoura.
Não foi na escola que você aprendeu
não,
o bolo de cenoura.
Não.
Até porque o bolo de cenoura deles aqui é diferente, né?
Nossa, é muito diferente. Eu nunca provei, mas pelo que o pessoal me fala, é bem diferente do bolo que eu faço. O que aconteceu foi, um dia, eu acho que foi até a mamãe que falou que tava com vontade de comer um bolo de cenoura e eu queria, sei lá, eu tava com vontade de cozinhar.
Uhum.
Aí eu falei, beleza, vou procurar um bolo de cenoura pra fazer. Eu vou ser sincera, demorou pra eu acertar essa receita, viu?
Mas fez sucesso, hein, seu bolo de cenoura.
Porque assim, aí, depois que eu fiz uma, duas, três vezes, na quarta vez foi ok. Só que aí eu fui começando a fazer mais o bolo.
Uhum.
Porque o pessoal gostava, o pessoal aqui em casa sempre pedia, né? Às vezes vinha visita, eu fazia, eu comecei a fazer muito mais o bolo. Então a receita grudou na minha cabeça de um jeito,
uhum.
a qual eu realmente não esqueço mais.
Hoje você é especialista do bolo
eu
de cenoura.
Eu sei a receita de cor,
uhum.
e eu sei o que deu errado na receita. Se eu erro na receita, eu sei o que deu errado na receita.
Entendi.
Então, ela, como foi uma receita a qual eu fiz muito, principalmente ano passado,
uhum.
antes de eu fazer a venda dos bolos, foi uma coisa que eu não olho mais a receita pra fazer o bolo.
E já faz de cabeça.
E o pessoal da minha escola adorou o bolo de cenoura.
Uhum.
Eles adoraram o bolo de cenoura. Só que teve uma amiga minha que ela falou assim, será que tem como eu comprar só o brigadeiro? Porque ela adorou o brigadeiro. Aí teve um shared lunch lá na minha sala. Acho que semana passada, semana retrasada, não sei. E eu fiz o brigadeiro pra ela, porque ela pediu pra fazer o brigadeiro. Eu fiz brownie e fiz o brigadeiro pra ela. Brownie é uma outra coisa que o pessoal da escola gostou muito do meu brownie.
Ó, eu experimentei, é bom demais mesmo. Mas a gente tá aqui fazendo uma propaganda das suas receitas, né? Tô sabendo, você tá usando o espaço aqui pra se divulgar. Muito bem, muito bem. Mas vamos voltar pro assunto da escola.
Sim, então eu aprendi a fazer muffin de blueberry. Que foi uma receita meio difícil assim de fazer.
Uhum.
Porque não era do jeito que eu esperava que eu tinha que fazer a receita.
Qual foi a receita mais difícil que você fez?
A mais difícil que eu fiz?
É.
Você
lembra?
Geralmente a gente fazia muita receita de cupcake, que foi uma coisa que me veio pra caramba. Pelo amor de Deus, eu fazia cupcake quase toda semana, gente.
Uhum.
A receita difícil.
É, ou sei lá que você, não necessariamente tenha sido mais, mas sei lá que você teve mais dificuldade.
Assim, a gente fez muita receita e teve muita receita, como eu disse, como eu não conversava muito com as meninas, eu acabava ficando um pouco de fora. Então teve algumas receitas das quais eu não fiz.
Uhum.
Porque eu não conseguia entrar, não conseguia fazer, sabe? Porque elas não me deixavam. Mas acho que uma receita a qual eu fiquei muito confusa, acho que foi uma receita de uma comida chinesa que minha professora passou pra gente fazer.
Nossa.
E eu não entendi o que era pra fazer. Eu perguntava e ela falava as palavras e eu não conseguia entender.
Em chinês.
Não.
Em chinês.
E era... Eu não lembro o que era a receita, mas eu sei que eu fiquei muito confusa. Porque ela tentava explicar pra mim e eu falava, mas isso não faz sentido. Por que eu vou fazer isso? Tipo, porque o jeito que ela fazia era um jeito totalmente, tipo, às vezes de fazer arroz.
Não é
o jeito que eles fazem arroz aqui?
É, eles só cozinham, né?
Eles só cozinham arroz.
É o arroz com água.
Eles não colocam nem sal.
É, eu já fiz. Eu já vi essa uma mulher oriental fazendo arroz. Quando eu olhei só a água, o arroz, né? Com a água e só. Eu achei esquisito, eu achei estranho.
Colocam muita água, então o arroz fica empapado.
Uhum, é. Mas tem um motivo, né?
Por quê?
Porque geralmente o oriental, ele come arroz de que jeito? Com palitinhos. Como que você vai comer um arroz soltinho com palitinho? Você não come, então. Mas é sério isso.
Porque eu não tinha parado pra pensar nisso.
Por isso que o arroz, por exemplo, eu não sei o chinês, tá? Como que eles comem, mas, por exemplo, você pega o coreano, eu sei que normalmente eles comem com hashi, o japonês com hashi. Então, assim, o arroz, ele é mais...
Compacto
pra ficar fácil pra você comer com o hashi. Senão você não consegue, né? Você vai pegar um grão de cada vez só, se ele for soltinho igual que a gente tá acostumado comendo no Brasil.
Eu não tinha parado pra pensar nisso.
É por isso. Tá vendo? Essa conexão Sul-América também é cultura. Outras culturas.
E aí eu achava muito estranho. Aí ela, tipo, olhava pra minha cara e ela falava assim, mas o que você tá fazendo? Eu falava assim, ué, tô fazendo arroz.
Uhum.
Ela falava assim, mas você não faz arroz assim? Eu falava assim, eu faço arroz assim. Eu não estou muito orgulhosa de falar isso, mas eu cheguei a discutir com uma professora minha porque ela queria corrigir o jeito que eu cozinhava.
Uhum. É.
Porque o jeito que eu cozinho, obviamente, é diferente, porque eu sou de outro país.
Sim.
Ela daqui. Só que eu olhava pra cara dela e ela discutia, até o jeito de lavar a louça discutindo comigo, gente.
É. A gente sabe que tem muitas diferenças aqui.
Tem muita. E aí eu. E isso complicava mais ainda, porque o jeito de eu fazer era diferente do jeito que eles faziam. Aí ela chegava em mim e falou assim: não, mas o que, que você tá fazendo? Eu falei assim: ué, tô cozinhando. Aí ela falou assim: mas não é assim que você faz. Eu falei assim: mas é assim que eu faço.
Uhum.
Aí ela provava e ela falou assim: é, realmente é melhor. Eu falei: então pronto.
Ué, é que assim, é óbvio, né? São visões diferentes, são, né, aprendizados diferentes.
Sim.
Né, a gente aprendeu a lavar louça, a cozinhar de uma forma que eles aqui, né, quem é brasileiro vai entender o nosso lado aqui, né, tipo, A gente faz tudo muito diferente.
Eu não consigo lavar a louça do jeito que eles lavam.
É.
Eu falei pra menina do meu grupo, que era do mesmo ano que eu. Falei assim, olha, lava, eu não vou lavar, eu não consigo encostar. Uhum. Não consigo. Vocês que sabem o jeito que eles lavam a louça aqui, vocês vão entender.
Exato.
Aí coloca o coisa cheio de sabão pra secar, você fala, hã? Aí eu desisti, eu só fazia comida e elas lavavam lá.
E tá tudo certo.
E tá tudo certo. Maravilha. É isso.
Maravilha. Bom, vamos de música?
Vamos.
Vamos ouvir aqui uma música que a senhorita escolheu.
Eu escolhi as músicas? As últimas duas músicas eu escolhi.
Exatamente. Vamos ouvir, vamos de Lulu Santos agora, com uma música chamada Tempos Modernos.
Adoro essa música.
Curte.
Thank you.
vocês acabaram de ouvir Lulu Santos com Tempos Modernos.
Eu adoro essa música.
Ela é linda, essa música. Né?
Tem tanta versão nessa música.
Tem várias, né? A gente tocou a versão original, uhum, né? Que é, sim, novinha. De 1982. Só tem 40 anos. Mas é engraçado porque é uma música tão atual.
É,
né,
verdade.
Apesar de ser tão, né, antiga. Não gosto de falar essa palavra, antiga. Mas enfim, né, de ser... tem alguma outra palavra melhor aí?
Retro.
Obrigado. Tudo bem, vamos ficar com antigo que é melhor. Né, mas tem uma letra atual. Enfim.
Sim.
Bora. Bom, vamos voltar aqui, né? Já que nós vamos começar o segundo bloco agora.
Uhum.
Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui é... Eu lembro que quando você entrou na escola, né? Tinha lá um ritual que é feito tal nas escolas. Explica aí como é que é essa coisa, como é que é dividido, okay, os grupos dentro da escola lá, pra galera saber.
Ok, para as pessoas entenderem, pra ficar um jeito muito mais fácil de eu explicar, todo mundo conhece Harry Potter.
Sim.
Imagina Harry Potter e, uhum, coloca na minha escola, em todas as escolas da Nova Zelândia, porque isso é uma coisa nacional.
Uhum.
Eu não sei sobre a Austrália, mas é uma coisa nacional.
Uhum.
São, depende muito da escola. A minha escola tem 6 casas.
Não é
4 igual Harry Potter.
Uhum.
Mas tudo bem. São 6 casas. Nossa, tem tanta cor. É azul escuro.
Uhum.
Azul claro. Vermelho. Amarelo. Verde. E preto e branco.
Ok. A tua qual que é?
Boa pergunta.
Não.
Eu já perdi a ideia de qual casa eu tô, porque eu nunca vou pra casa que eu sou. Na teoria, é pra minha casa ser a azul claro.
Uhum.
Mas vou pra casa verde, porque as minhas amigas estão lá.
Entendi. Você é contra a sua própria casa. Você joga contra a sua casa. Tô sabendo.
Olha, em minha defesa, a casa das minhas amigas ganhou 2 anos seguidos já, viu?
Entendi. Bom, enfim.
Então, uma coisa... Pra conseguir entender melhor, cada casa tem o nome de uma mulher que marcou a história na Girls High.
Ah.
Todas elas foram ex-estudantes. E se você reparar, os corredores da escola têm nome de pessoas, de mulheres muito famosas.
Uhum.
Eu não vou conseguir lembrar o nome das mulheres agora, eu só sei os sobrenomes das casas.
Uhum.
A minha casa é Magstay.
Uhum.
A gente tem a Mansfield. Goran, que inclusive é um nome de um dos meus professores.
Uhum.
O pessoal usa muito ele por conta disso. Trail, perdão. Williams. E tem mais uma que é a vermelha.
Glossers.
Não, é Bedham.
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 Ok.
E tem mais uma casa que se chama Anwood, que é a casa do hostel. Mas a casa foi desqualificada depois de rolarem alguns boatos de que a casa estava roubando.
Ok. Beleza. E o que rola? Por que tem essa divisão de casas?
É mais uma coisa mais tradicional. Eu não sei exatamente por que tem. Mas todo ano, no começo do ano, em todas as escolas, eles têm uma coisa que eles chamam de Sports Day.
Uhum.
Quer dizer, na minha escola eles chamam de Sports Day. Eu não sei como que eles chamam. Eles chamam em algumas outras escolas de House Day, eu acho.
Não faço ideia.
Não sei direito. Eu escutei House Day, mas eu não tenho certeza. E dependendo da escola, tem menos casas. Pelo que eu entendi.
Depende da quantidade de aluno, provavelmente. Bom, mas enfim.
Provavelmente. E aí, nesse dia, todo mundo se juntam e eles fazem diferentes coisas e esportes.
Uhum.
E foi todo mundo tenta. Todo mundo tem que tentar. E aí, a cada pessoa que participa das atividades, uhum, ganha um ponto pra casa. E no final do dia, eles vão contar os pontos e ver que casa que ganhou o Sports Day. Só que durante o ano, vão acontecendo vários eventos que acumulam pontos pra cada casa.
Entendi.
Ano passado, a Mansfield ganhou, que é a Casa Verde, que é a que as minhas amigas estamos. Ana Fischel.
Você é uma intrusa na casa alheia.
Eu e mais uma amiga minha, a gente é da mesma casa, mas a gente vai lá porque a gente tem um amigo em comum que vai lá e as outras meninas também, uhum, vão pra aquela casa.
Eu tô com uma curiosidade aqui. Quando você fala assim, vai até a casa. Existe a casa mesmo assim? Tem um espaço físico pra isso ou não? É só uma questão...
São espaços espalhados na escola. Então, os encontros... É porque, geralmente, a gente só faz encontro quando tá perto do Sports Day. Uhum. Ou seja, no começo do ano ou no final do ano, quando eles têm a competição de caparraca.
Uhum.
Que aí, cada casa tem que cantar a música. E aí, eles decidem quem que ganha em questão de volume e essas coisas.
Ah, entendi.
Okay. Então, são lugares espalhados na escola a qual as casas se encontram.
Uhum.
Que os grupos encontram. Acho que a minha é em uma das quadras, na quadra velha.
Uhum.
Tem a quadra nova, que faz só alguns anos que foi construída. E aí tem pessoal na sala de teatro, tem o pessoal na sala de dança, tem okay. No West Hall.
Uhum.
E é isso.
Entendi.
E a quadra nova e a quadra antiga.
Tá.
São esses lugares a qual as casas se encontram. Legal. O Sports Day acontece no campo.
Aham.
Uhum. Que é imenso.
Lá é bem grande mesmo.
O campo é imenso. E aí, ao longo do ano, vai acontecendo várias coisas, incluindo fundraisers.
Uhum.
Pra... Como fala? Situações específicas.
Uhum.
Em questão... Esse ano a gente teve era alguma coisa Grace, que era que a gente precisava levar itens básicos em questão de tipo escova de dente, sapatos, roupas, escova de cabelo, pasta de dente, pra doação pra mulheres em shelters.
Uhum.
Que sofreram domestic abuse. E aí elas fizeram isso assim, no começo do ano. Claro que a Mansfield ganhou. a casa ganhou. E aí, eles vão fazendo isso ao longo do ano. Tem questão de doação de sapato. Que uhum. teve, acho que foi ano retrasado ou ano passado. E eles deixam na biblioteca.
Entendi.
Cada caixa pra cada casa. Eu acho que teve uma casa, eu acho que foi no ano 9. Provavelmente foi agora, né? A caixa tinha coisa no chão, porque não cabia mais na caixa.
Tanta coisa.
Tanta coisa. Então o pessoal leva muito a sério essa coisa das casas lá na escola.
Entendi.
Leva muito a sério.
Bacana. Legal. Sim. Outra coisa que eu lembro que uma vez você comentou comigo, que é a questão dos clubes.
Sim.
Como é que é essa? Explica aí pro pessoal.
Tem muito clube na minha escola. Muita coisa.
Uh-huh.
Muitos grupos.
O que são os clubes, né? Explica aí
Os clubes são, vamos dizer, coisas extracurriculares.
Uhum.
Eu acho que extracurriculares se referiam às outras aulas que a gente faz. A não ser as compulsory, tipo, matemática, ciências e eu ia falar português, inglês.
Inglês.
Então, tem o clube de artes.
Tá.
Tem o Leo Club, que é um clube que faz fundraising pra comunidade.
Entendi.
E algumas coisas específicas. Tem o Magazine Club, que é o que eu tô, que é a que faz a revista do final do ano, que tem a foto de todos os vários eventos da escola.
Bem legal, sim.
Tem o... Como que é? Tem um... Eu ia falar Salvation Army, mas isso aí é a Second Hand. É um clube para trabalho voluntário. Que aí quando, você vai atingindo horas de trabalho voluntário e você vai ganhando os broches.
Ah, entendi.
Student Volunteer Army. Esse é o nome do clube. Tem os clubes de esportes, né? Obviamente.
Tá.
Tem vários. Tem hockey, tem vôlei. Tem futebol também. Eu nunca vi o practice de futebol, mas tem futebol.
Caramba, que legal.
Tem rugby, obviamente. Netball.
Uhum.
Que eles jogam e até hoje eu não consigo entender o diacho desse jogo.
Também não. Você é muito sincero, também não entendo.
Tem badminton e tem mais um que eu acho que é touch.
E, por exemplo, os clubes eles são abertos? Qualquer aluno pode participar?
Qualquer aluno pode participar. Alguns clubes você tem que pagar. O Leo Club você precisa pagar $20 pra entrar se você não é membro. Se você não era membro no ano, sei lá, no ano passado, você... Não precisa pagar, você acho que paga $2 ou $5.
Uhum.
Mas se você é membro novo, você precisa pagar $20.
Ah, e nesse clube, o que eles fazem?
Eles fazem serviços pra comunidade. Eles fazem. Às vezes eles fazem café nos. É, nos, nos nas casas pros idosos, como que fala?
Nas
casas de repouso. Nas casas de repouso. Eles fazem plantação de árvore ao redor da cidade.
Ah, que legal.
No Queen's Park, eu sei que eles já fizeram. Na minha escola, eles já fizeram, né? É, então, eles realmente ajudam a comunidade nesse sentido. Uhum. Eles fazem coisas pra comunidade, eles também fazem fundraiser. Eles nunca falam o porquê. Mas, às vezes, é pra alguma viagem que eles vão fazer, pra alguma pessoa que tá extremamente necessitada e precisa, né, de alguma ajuda.
Uhum.
Às vezes eles realmente escolhem pessoas específicas pra ajudar alguma pessoa que realmente precisa muito dinheiro, precisa fazer uma cirurgia e tá muito debilitada.
Entendi.
Então, é um clube bem legal. Era pra eu ter entrado no clube, mas eu perdi o dia da inscrição. Mas, eu acho, preciso de uma palavra.
Cadeira. Cadeira, gente.
Deus, pai.
Você falou que precisava de uma palavra, enfim, eu não resisti.
Ai, ai.
Ok.
Eu acho. A palavra que tá me vendo na cabeça que é noble. Eu não sei se eu tô falando essa palavra certa.
Também não sei, porque eu não conheço essa palavra.
Mas. Quando você olha, você sente aquela sensação de tipo, cara, eu tô ajudando muitas pessoas.
Uhum.
E, tipo, você se sente bem com isso.
Sim.
Eu realmente não vou conseguir lembrar a palavra agora. Tudo me bem. Desculpa.
Não tem problema.
E você também ganha um broche por conta disso. A maioria dos clubes realmente tem muitos broches. Tem o clube de canto também, que eles falam que é o Fame. Que é o coral da escola.
Entendi.
Tem mais dois. Eu sei que tem um Sanguine. E tem mais um que eu não sei o nome.
Uhum.
Que eu acho que é pra Junior. Tem mais algum clube? Que eu não estou lembrando.
Não.
Assim, se você falar em clubes no geral, eles têm algumas coisas fora da escola que também contam como extracurriculares pra gente. Que tem clube de tiro.
Caramba, tiro na escola.
Não é na escola, é fora da escola.
É fora da escola.
Tem clube de tiro, que as meninas aprendem a mexer com, acho que, espingarda.
Uhum, sim.
Tem uma colega de sala que ela é a líder do grupo.
Entendi.
Tem grupos de malhação.
Ah, galera fitness. A galera do fitness também tá lá. Tá representada no grupo.
Não é, eles não mostram muito isso no Instagram da escola, porque a escola tem um Instagram.
Uhum.
Mas, eles nomeiam os capitões.
Capitães.
Capitã de cada grupo.
Uhum.
Então, tem a capitã do coral da escola, tem a capitã do grupo de, sei lá, de musculação,
uhum.
Tem capitã de coisa de caiaque, vai indo. Tem pelo menos umas 15 capitãs que eu lembro que foram nomeadas no começo desse ano.
Caramba, bastante gente.
Muita gente. Então, é difícil lembrar todos os clubes.
Uhum.
É muito difícil lembrar todos os clubes.
Mas legal que a escola incentiva esse tipo de, assim, várias atividades diferentes.
Sim.
Né? Porque é uma forma do aluno estar ali interagindo, né? Fazendo conexões ali com não só não só com os alunos da sua própria sala, né? Porque se é uma coisa aberta, ele vai ter... É uma socialização muito mais ampla, muito mais abrangente do que ali ficar restrito a um pequeno grupo de pessoas, né?
Sim, realmente. Então, eu sei que eles também têm os clubes fora da escola,
uhum.
Que às vezes você consegue entrar pela escola.
Tá.
Que aí, se eu for conseguir lembrar, vai ser um milagre, porque eu sou horrível.
Não tem problema.
Mas, em questão de, tipo, oportunidades a qual você tem dentro do high school, aqui na Nova Zelândia, é imenso. Você pode fazer qualquer coisa.
Legal.
Qualquer coisa.
Eu acho que isso é uma visão bem interessante, assim, deles valorizarem bastante, não só a questão do currículo acadêmico, né, das matérias... regulares, né, do currículo, sei lá, matemática, ciências, geografia, enfim, história, inglês, tudo mais, mas também reconhecer a importância das outras atividades, né, daquelas Sim. que, em tese, não fazem parte do teu currículo acadêmico, mas que também te ajudam na tua formação humana, né, na tua formação enquanto pessoa, enquanto jovem ali num processo de desenvolvimento. Isso é muito legal aqui.
Sim, uma coisa que tem uma amiga minha, que ela faz uma coisa que eles fazem, eles chamam cadetes, eu não sei se eu falei a palavra certa, mas é como se fosse uma coisa pra militar.
Uhum, tem a ver.
E aí uma amiga minha faz. Uhum. Ela adora ir. É toda quarta-feira de noite, né? Porque tem diferentes unidades, né? Obviamente.
Uhum.
A dela é realmente pra militar.
Entendi.
Aí tem aviação, tem na aviação aeronáutica. Isso. E pra navio é o quê?
Marinha.
Depende, tem vários. Ela às vezes ela gosta de falar sobre essas coisas, ela adora. E aí eu sei que eles têm várias atividades que eles têm que fazer pesquisas, eles fazem provas, eles fazem vários testes. Ela é apaixonada por aquilo.
Legal.
É muito legal. E também na escola, pra ajudar com inscrição pra faculdade, pra tentar levar o aluno em uma direção a qual ele sabe o que ele quer fazer quando ele terminar a escola, eles têm vários cursos das faculdades, das universidades. Tem muito mais de Otago, porque tem muita menina da Grossa que vai pro Otago.
Uhum.
Então, muitas meninas conseguem bolsa de estudos.
Tá.
Porque a Otago já tem uma certa conexão com a Grossa.
Entendi. E aí eles vão pra lá, as meninas já vão direto pra lá.
Vão pro Open Day, eles levam pro Open Day da universidade. Eu acho que são as universidades mais perto. Eu não sei se eles levam pra Universidade Christchurch e pra Victoria, mas eu sei que eles levam pra Otago.
Legal.
Eles levam. Então, não é uma coisa assim, você só vai decidir o que você fazer, você só vai começar a procurar por faculdade quando você sair da escola, não.
Uhum.
Eles já começam a introduzir isso, as pessoas da universidade vão pra escola, eles conversam, tiram dúvidas.
Legal.
Eu acho que isso é pro ano 12 e pro ano 13. Então, é uma coisa assim que você não vê na escola. Não é uma coisa que você fala assim, depois eu vejo isso.
Você já tem a oportunidade.
Você já tem a oportunidade de ver. Tem menina até que sai mais cedo da escola pra ir pra faculdade.
Uhum. Interessante.
Porque aí entra a coisa de créditos que eu expliquei da última vez.
Isso.
Quando você atinge a University Entrance, você já consegue entrar pra faculdade.
Independente
de você ter concluído ou não.
É. Isso é um ponto interessante, porque eu lembro aqui o jovem, ele, a partir de que, acho que dos 14, dos 15 anos, né, do ano 12, que ele pode optar ou não por fazer o último ano e sair da escola
não,
antes.
Não, 16.
16.
Tem que ter 16 anos, mas você tem que estar no ano 12.
É.
Tem que estar no ano 12 pra você decidir se você vai querer continuar pra escola e ir na escola.
Isso é algo pra mim chocante, assim. Assim, o fato do estudante decidir se ele termina ou não, se ele faz ou não o último ano de escola.
Assim, eu não tenho escolha não, viu?
Não.
Meu visto depende da escola.
Não, mas aí é uma outra... Eu digo aqui, né? Pra mim, me choca, assim, culturalmente, né? Porque pra gente... Óbvio, a gente sabe que no Brasil existe evasão escolar, gente que não termina os estudos e tal. Mas não por uma questão legal de decidir falar, não vou mais, está tudo certo. Legalmente não tem problema. Aqui não tem, né? Enfim, mas...
Quando é 16, mas você tem que estar no ano 12, porque o ano 12 você ainda precisa fazer, você só não é obrigado a fazer o ano 13.
Sim, mas isso é algo pra mim, como assim, né? Me gera esse choque, né, cultural, mas tudo bem, ok, aqui você
assim, Eu sei de muitas meninas que vão sair ano que vem. Que Entendi. Já falaram que não vão estar mais na escola ano que vem.
Entendi. Só mudar um de assunto, porque a gente já tá, enfim, caminhando pro final. Mas tem um ponto que eu achei muito legal que a escola, ela faz, que você até comentou no bloco anterior, e aí eu deixei pra falar agora no final, que é a questão das produções que são feitas né? Isso é muito legal, eu acho que as pessoas vão curtir. Você tem mais um tempinho aí, né? Pra dar uma fazer um, né, um geralzão aí sobre o que, que é essa produção.
As productions, elas envolvem o departamento de artes.
Uhum.
Mas artes musicais.
Sim.
É, envolve dança, teatro e música.
Uhum.
É, como a minha escola é uma escola só pra meninas, eles fazem a production junto com a Boys High.
Uhum.
Então eles se revezam. É, esse ano, o musical escolhido foi Legally Blonde, que é uma apresentação maravilhosa. Eu assisti uhum. o musical no começo do ano, porque eu tenho aula de tecnologia do teatro, ou seja, a gente fez muitas das props que foram usadas para a apresentação. Então a gente assistiu a apresentação no começo do ano, e é um musical maravilhoso.
Uhum.
Um musical da Broadway. Tem no YouTube, para quem quiser assistir.
Uhum.
É, ano passado, eu acho que eu cheguei a comentar no episódio de Ano Novo,
uhum.
que eu fiz a production de Aladdin, do Junior.
Aladdin, gente, ela tá falando Aladdin, nem eu entendo, tá? É Aladdin.
É que vai no automático. Ele sai no automático o jeito que eu falo. É, então eu fiz a produção da Aladdin ano passado, foi uma experiência maravilhosa. Eu adorei participar. Esse ano, infelizmente, eu não fiz a audição, por alguns motivos. Até porque eu sabia que eles iam usar cachorros na apresentação.
Entendi. Então é por isso que a senhorita correu. Descobrindo o ar aqui, o que aconteceu.
Pra quem não sabe, eu tenho muito medo de cachorro. Eu estou trabalhando nisso, já estou perdendo medo aos poucos. Mas eu não acho que eu ia conseguir fazer uma apresentação com um cachorro no palco. Mas sim.
Ah, entendi.
É, então eles usaram dois cachorros esse ano.
Uh-huh.
Porque tem um cachorro da Manicure e tem um cachorro da Elle Woods, que é a personagem principal.
Uh-huh.
É, então... Eles fazem o seguinte, a divisão da escolha das apresentações é, a cada duas apresentações eles mudam a escola que vai estar direcionando. Então, ano passado da Junior Production e esse ano da Senior Production foi a Girls High.
Uhum.
Final do ano, pra Junior Production de novo, quem vai escolher vai ser a Boys High e a Senior Production no ano que vem vai ser a Boys High que vai escolher também.
Uhum.
Então eles vão revezando.
Entendi.
É, esse ano foi a Girls High escolhendo, né? Então por isso que a gente teve a oportunidade de ajudar em muitos do cenário.
Uhum.
Porque, cara, tinha tanta coisa pra fazer.
Sério?
Eu nunca imaginei que... eu olhei as caixas com todas as props da apresentação. Uhum. A minha professora estava ficando louca.
Entendi.
Tadinha, a bichinha, ela olhava pras caixas e ela falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso depois?
depois é o problema, né? Na hora vai usar.
É muita
tá, depois...
coisa. Então a gente se envolveu com pintura, com spray painting, que é com tinta de spray, né? A gente pintou alguns, como é que fala? Algumas cadeiras pra algumas cenas da apresentação.
Uhum.
É, então, é uma coisa... o caixa desse ano tem 62 pessoas.
Uhum.
Na apresentação. Não cabe esse tanto de gente no backstage.
Não cabe.
Então, a minha professora até falou assim, gente, vocês que se viram pra tirar as coisas de cima do palco, a gente vai ensaiar a transição, porque não tem como a gente colocar pessoas essas pra fazer isso.
Uhum.
Porque tinha muita gente. Ano passado teve gente pra caramba também, mas...
É.
Mas, né? Conseguia caber tudo. Então, eu acho muito legal isso, porque eu não vejo isso no Brasil.
É. Isso é uma coisa, assim, e né, até pra passar a visão, que nem a gente foi assistir, né, a tua apresentação ano passado, e pra gente foi impressionante a qualidade do trabalho que foi feito, assim.
Sim.
A qualidade da organização, da atuação em si de todo mundo, assim. É, realmente foi, assim, algo que me impressionou, assim. Não é uma apresentação de escola. É algo, assim, óbvio, é feito pelos alunos da escola, mas num nível...
Mas direcionado por atores profissionais.
É, mas num nível muito alto, assim, que eu
Sim.
achei muito legal, muito
bacana. A minha professora e o professor do da Boys High, eles são pessoas incríveis. Uhum. Eles têm um senso de direção para as apresentações que é perfeito. Você tá com dificuldade, você treina vocal, você treina as falas.
Sim.
Eles pedem de você aquela emoção que você viria numa apresentação da Broadway.
É.
Claro que não chegando no nível da Broadway, pelo amor de Deus. Mas não é uma apresentação... Ah, é um bando de criança fazendo uma apresentação do Aladdin. Não, é uma coisa séria. É uma apresentação que fica marcada na história da escola.
É, muito bom.
Acho que teve uma apresentação que foi Footloose.
Uhum.
É, eu nunca assisti.
Eu já assisti o filme, muito bom.
E aí, então, isso... o pessoal adorou essa apresentação. Falam até hoje dessa apresentação.
É.
E também Legally Blonde... Ficou sem ingressos em 3 dias. Todas as apresentações, os 3 dias, esgotaram os ingressos.
Caramba, que legal. Muito, isso, né, dá pra ter uma ideia de como que é a qualidade do
é muito grande, é muito grande.
Do trabalho. Muito bom. Bom, gente, estamos caminhando para o final do programa.
Mas já.
Já, sim. Espero que vocês tenham curtido aí, entendido um pouco, assim, né, toda a questão aí, né, da escola, não só do estudo, obviamente, mas de tudo que engloba, né,
a
vida escolar aqui na Nova Zelândia. Então, acho que se deu para ter uma ideia de que, assim, ó, não é só o currículo acadêmico, né, não é só a relação ali professor-aluno, mas tem toda uma série de outras questões ali.
Não é só os estudos e as notas que contam, é a experiência que você cria durante o resto.
Exatamente, né? E tudo isso, obviamente, contribui aí na formação, né, da pessoa. Tudo isso tem um peso bastante importante aí.
Sim.
No desenvolvimento do aluno, né, do jovem aqui no país. Muito bom. Obrigado, Lu, por você ter compartilhado todas as suas experiências aqui com a gente. Espero que as pessoas que, enfim, estão ouvindo o programa tenham gostado também, né? É um programa feito com muito amor e carinho para todos. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência de vocês. E para a gente finalizar o programa... Vamos fazer uma homenagem aqui a todos aqueles que não gostam de química. Brincadeira. A gente escolheu uma música para finalizar, que é a música Química, do Legião Urbana. É uma música já tem um tempinho atrás. Um tempinho não, já faz um bom tempo. Mas é uma música aí que, enfim, fala um pouco aí, né, de algumas experiências aí da vida escolar dos alunos na década de 80. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Feriado também. Segunda é feriado.
Segunda-feira não tem aula, graças a Deus.
Curtam bastante, aproveitem. E a gente se vê na próxima semana.
Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.